Andréia Shima, bom dia.
Olá, bom dia, Letícia.
Andréia, eu diria que tem tudo a ver, mas qual a relação do Dia Mundial da Felicidade com a comida, hein?
Menina, olha só, lembrando aí os ouvintes, né, Letícia, que nós comemoramos o Dia Mundial da Felicidade. Acho que um tema aí que esteve presente, que está presente, né, em todas as mídias, e o quanto que essa felicidade é. Essa busca nossa, né, diária pela felicidade. Já queria aproveitar aqui e perguntar para o ouvinte o que é felicidade para ele, né? E quando a gente fala de felicidade, gastronomia, boa mesa, gente, é uma combinação perfeita, né, Letícia?
Eu concordo plenamente. Eu acho que para mim está muito relacionado, porque a gente condiciona muito esses momentos felizes à comida, né?
Exatamente. Mas você sabe que essa questão da felicidade, olha, a gente tem um dia mundial, né? E algo muito interessante que o Brasil, segundo aí os dados, né, da ONU, ele conseguiu subir no ranking, entre os países considerados aí mais felizes, né, no mundo. Isso é tão interessante, né, porque realmente, né, qual o critério, o que é felicidade? Mas a gente tem aí esse ranking, enfim, a Finlândia é o país que lidera, né, entre os mais felizes. Acho que vale a pena a gente até dar uma espiadinha, o que que esse povo, o que que essa galera faz para ser mais feliz? E o que que eu queria comentar aqui, então, como você já fez aí, né, o gancho em relação à gastronomia. Você sabe que a ONU, né, que traz esse dado, né, o que que ela observou aqui para 2025? E tem tudo a ver aqui com a nossa fala, que entre as suas descobertas, enfim, ela destaca que a felicidade ela está atrelada também com essa questão das refeições que a gente faz de forma coletiva. As pessoas, né, essa questão aí da mesa, a companhia, né, com quem que a gente partilha os nossos alimentos. E a ONU traz esse dado, trazendo uma percepção, uma leitura, uma percepção, é claro, né, subjetiva, em relação a esse bem-estar ao redor do mundo. Então, essa questão nossa relação com o tempo, né, Letícia? E o que que a gente tem feito com esse tempo? E ela traz esse dado, então, de que a felicidade, entre tantas camadas aí que a gente observa, né, para mensurar isso daí, ela traz essa questão da mesa, da refeição. Então, esse é um dado aí muito interessante que. Tem tudo a ver com mesa, tem tudo a ver com casa, com companhia, né, com os nossos lares, como é que a gente está também se organizando em relação a isso. E você sabe, né, Letícia, que a gente tem uma série de alimentos, né, a gente até brinca, né, que a felicidade, ela está atrelada aí em cada mordida, dos alimentos que a gente curte, que a gente gosta, né? O prazer aí da comida, né? Então, e tem alimentos que comprovadamente eles têm aí propriedades de desempenhar, desenvolver aí, ativar essas sensações aí de bem-estar, de humor, né? De tranquilidade. Será que isso é verdade, hein, Letícia? O que que você acha?
Que legal, nossa, eu quero muito saber quais são. Eu acho que é um pouco individual, né? Porque a gente associa aquilo que a gente gosta, mas se existe esses alimentos, se existem esses alimentos que têm essas propriedades, eu quero descobrir.
E a gente fala, um alimento que eu acho que, bom, claro que devem ter pessoas aí que curtem mais, que são chocólatras, né? Mas o chocolate está entre esses alimentos aí, pelas suas propriedades, né? É rico aí em tripofano também, principalmente o chocolate amargo, né? Que é essencial aí na produção de serotonina. Então, assim. A gente tem alimentos como o chocolate que tem essa, que nos trazem essa sensação aí de, vamos dizer, de alegria, de felicidade, né? Eu acho que o chocolate, além dessas propriedades aí que a nutrição traz, né? O que essa, esse, essa, esses elementos, né, trazem aí em relação de, a bem-estar da nossa saúde, mas acho que tem uma questão aí muito subjetiva também. Quem nunca, né, sentou na frente ali do seu programa favorito, abriu uma barra de chocolate e disse: hoje eu mereço, né? Acho que tem uma questão aí da felicidade também, de merecimento, de olha, hoje eu posso, hoje eu mereço. Então, o chocolate, ele tá aí envolto a esse, vamos dizer, esse imaginário aí das nossas recompensas, né? Aquela questão, né, que a gente brinca, mimimei, né? Vou comer uma caixa de bombom inteira, né? Porque hoje eu mereço, hoje eu posso, né? Hoje eu tô precisando. Então a gente tem esses alimentos que trazem realmente essa questão, né, de, ó, hoje eu posso enfiar o pé na jaca, hoje, né, que delícia. A gente brinca, né, final de semana, nossa, enfiei o pé na jaca, porque hoje eu tô podendo, hoje eu mereço, né, eu mereço sair com os amigos, né, tomar um vinho, comer queijo, ir no boteco, tomar chopp, comer, né, o meu pastelzinho frito. Então a comida, ela está muito relacionada a tudo isso, né? Esse nosso sentimento também de merecimento. Mas olha que interessante, a gente tem vários aí pratos também, isso que a gente poderia até perguntar para os ouvintes, que trazem esse sentimento de comfort food, de comida reconfortante, né, que trazem aí essa questão, né, da felicidade na comida, que vão muito além, como a gente está falando aqui, dos nutrientes, ligada à memória afetiva, prazer, né, prazer sensorial, né, essa coisa de comida de casa, aquele cheiro, né, que está exalando ali daquela cozinha, que tem tudo a ver com esse sentimento. E eu acho que é isso, essa é a grande chave dessas pequenas felicidades que a gente tem cotidianas. O que que você acha?
Eu concordo plenamente, inclusive na minha sexta-feira eu tô ansiosa pelo meu momento do eu mereço. Que a minha Nutri não me ouça, mas vai ter comida japonesa e uma barra de chocolate, ainda mais agora que a gente comentou disso.
Muito bom, acho que o ouvinte poderia até dizer, né, contribuir aí dizendo, né, o mimimei dele, né? E olha que
Sim.
esse mimimei, ele tem sido constante na nossa vida, mas a gente está vendo aí por esses índices, né, o quanto que a gente precisa buscar esses pequenos momentos, né? E a gastronomia tem tudo a ver com isso, porque ela traz essa questão, né, da memória, do ritual, do prazer em comer, né? E algo muito interessante desse dado da ONU também, né, é que a alimentação, né, como a ONU fala, né, das refeições compartilhadas, né, essa questão da mesa, né? Então, a comida, ela é uma fonte de prazer e bem-estar, isso é fato, né? Mas ela traz essas conexões sociais, né, que é algo primordial e que nos torna aí tão humanos, né? Então, refeições compartilhadas, elas vão fortalecer os laços das nossas conexões com o outro, né? Seja a família, seja essa nossa vida social, né? Estar com os amigos, né? E isso é muito bacana. Em algumas culturas, você sabe, em todas as culturas, né? A comida realmente, ela é símbolo de celebração, né? A gente pode dizer aí o aniversário, né? Quando tem o bolo, né? Tem toda uma representatividade, né? E essa questão aí desse senso nosso de pertencimento. Sem falar, é claro, né? Da saúde mental, para quem gosta de cozinhar, porque de repente você tá ali do outro lado, né? Na mesa, mas tem quem gosta também de ser o ator ali, preparar um prato, né, partilhar esse prato. Então acaba sendo esse ato de cozinhar também uma atividade aí terapêutica, né? E para quem está cozinhando também, essa questão do exercício da criatividade, né? Então isso é muito bacana e tem tudo a ver com essa tal felicidade, Letícia.
E Andréia, acho que dentro disso que você está falando, a gente tem participação do nosso ouvinte Júlio Colella, que falou que hoje é o Dia Mundial do Pão Francês. E é verdade, 21 de março, Dia Mundial do Pão Francês. E não tem, acho que, nada melhor do que uma mesa de café para falar disso que você está comentando, dessas conexões, né? Café da manhã ou café da tarde. Na minha família era bastante o café da tarde. E tem bastante disso relacionado ao pão, né? A gente tem uma cultura muito de consumir o pão, né?
Exatamente. E agradecer aqui, né, o nosso ouvinte Júlio, que trouxe e lembrou muito bem o dia, né, do pão francês. E a gente tem uma relação também, né, com tantos pratos e o pão está tão presente no nosso cotidiano. Poxa, como é difícil. E pegando o gancho aí do Júlio, você sabe que o pão francês, ele é uma criação nossa, né, inspirado aí nas baguetes, né, francesas, né? Então adaptou-se aí essa receita. O brasileiro adaptou, ele tem essa. O brasileiro, ele é genial nesse aspecto, né? Ele consegue adaptar, ele consegue recriar. Enfim, a gente tem então o pão francês, que é uma criação nossa, né, adaptado aqui às nossas condições locais, e ele é consumido, hoje ele é conhecido no mundo inteiro, né? Então, o pão, ele faz parte aí do mimimei, né? Então, uma mesa, né? E o quanto que é gostoso, né, gente? O cheirinho do pão sendo assado em casa, quem tem esse privilégio. Então, entre tantos pratos aí, essa questão da felicidade, né? O prazer da mesa, o prazer, de estarmos juntos, a questão aí da comensalidade.
Tá certo. E ele comentou aqui, André, que hoje é aniversário dele. Então, parabéns, Júlio Colela.
Parabéns, Júlio. Ó, se for ter bolo, pode chamar a gente, né? Afinal de contas, festa, convivência, trocas, o nosso índice aí de felicidade que precisa ser aí alimentado, né? Então a gente está aceitando o convite. Parabéns.
É isso aí. Andréia, muito obrigada por esta semana e até a próxima.
Até a próxima, gente. Bora comemorar o Dia do Pão Francês. Aproveitar e continuar comemorando o Dia Mundial da Felicidade, que a gente possa aí, então, ter dias melhores. Obrigada, gente. Um abraço.
Obrigada, Andréia. É isso aí.